Livro de Gênesis, capítulo número 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, Senhor desta igreja, Pai. Buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Buscamos a unção do Teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Buscamos, Senhor da glória, Pai, a Tua voz santa que ecoa nos nossos corações, Senhor. Buscamos, Senhor da glória, o Teu poder sobrenatural que é a Tua palavra agora, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, Altíssimo. Revela-te agora, Senhor, a cada vida que aqui está, Senhor da glória, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu tens grandes obras a realizar esta manhã aqui ainda, Senhor de toda a terra, Pai. Vem, Deus, fala conosco, Senhor. Vem, Altíssimo Rei, ministrar aos nossos corações, à nossa alma, Senhor. Vem, Deus, edificar a nossa vida mais uma vez, Senhor da glória, Pai. Papai, em nome de Jesus, Senhor, toca na minha vida agora, Senhor. Toca, Senhor, na minha mente, no meu coração, Senhor. Toca nas minhas emoções, Altíssimo. Toca, Senhor da glória, no meu corpo físico, Senhor da glória, Pai. Vem com poder agora, Senhor de toda a terra, Pai, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor da glória, que os meus lábios e os meus ouvidos, a minha mente e o meu coração sejam completamente tomados por Ti agora, Senhor, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu santo nome, Senhor, que assim seja, aleluia, que Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, aleluia, diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos amados, se você observar a Bíblia, se você observar assim os propósitos de Deus, desde a criação, né? Quando Deus criou todas as coisas e criou o homem também, o propósito de Deus sempre foi ter um povo separado para Ele. Se você olhar a Bíblia, se você observar a Bíblia, você vai identificar o movimento de Deus para que isso acontecesse em todos os instantes. O propósito de Deus sempre foi esse, desde a criação do homem, né, quando Deus visitava o homem para conversar com ele todos os dias, né, quando Deus ensinou o homem, né, a ter autoridade sobre todas as coisas que ele deu, né, ao próprio homem. O objetivo de Deus era que o homem se transformasse num povo chamado pelo seu nome, conforme diz a Bíblia. E o homem pecou, foi expulso da presença de Deus, você sabe, se transformou num errante, se transformou, né, numa pessoa que estava distante de Deus. E somente pela remissão, somente pelo retorno daquilo que é o projeto originário de Deus, aquele que é o projeto original de Deus, as coisas funcionarão na plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Para nós remirmos o tempo, irmãos, porque até chegar a Abraão, existem circunstâncias e circunstâncias e circunstâncias que Deus preparou para que ele tivesse um povo. Para que um povo, né, o cultuasse, o adorasse, para que um povo fosse separado verdadeiramente para se chamar de povo de Deus, né? De povo do Senhor. Se você observar a palavra do Senhor, você vai entender o coração de Deus queimando por isso. Deus queimava o coração, tinha o coração queimando de desejo de ter um povo separado para Ele, que o conhecesse, que o adorasse e que o servisse de todo o seu coração, né? De todo o seu coração. Se você se lembra daquela passagem bíblica, muitos anos depois, né, de Abraão, quando Moisés se achegou à frente do Mar Vermelho, né, e o Mar Vermelho não tinha como passar, e atrás já tinha os soldados de Faraó perseguindo o povo, vindo atrás, correndo, para ali aniquilar a nação de Israel, que já era uma nação escolhida de Deus, embora habitassem no Egito, né? Quando Moisés clamou ao Senhor, né, Deus disse, né, poderosamente uma palavra, que se você observar a palavra que ele disse, já denotaria ali o coração de Deus queimando por aquela situação, quando ele disse assim: Moisés, diga ao meu povo que marche, estende o teu cajado, ordena que as águas se abram e diga ao meu povo que marche. Deus já estava ali elegendo, Deus já estava ali considerando um povo separado, um povo que era propriedade dele, um povo que o desejava, um povo que o queria e um povo que iria cultuá-lo. Aquilo que Moisés disse a Faraó inúmeras vezes, para que Faraó deixasse o povo de Israel seguir, né? Ele dizia assim: deixe o meu povo sair desta nação, para que nós cultuemos o nosso Deus no deserto. Esse é o objetivo, que nós saiamos, que nós caminhemos, para que sejamos povo de Deus, um povo adorador, um povo que teme a Deus, um povo que serve a Deus, um povo que ama a Deus. E mais uma vez, Deus estava estabelecendo aqui o seu propósito através de Abraão. Deus chamou Abraão e disse claramente a ele, né, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Não existe chance de nós nos transformarmos em povo de Deus se nós não nos separarmos. Se nós não nos desvencilharmos das coisas que são deste mundo, se nós não nos separarmos do pecado, se nós não nos separarmos da incredulidade, se nós não nos separarmos, né, de tudo aquilo que o mundo hoje prega a respeito de Deus, porque o mundo insiste claramente em viver sem Deus, né? Esta é uma insistência terrível do mundo, querer viver sem Deus. Na verdade, aquilo que Deus deseja é exatamente ao contrário. Deus deseja ter um povo que se chama pelo seu nome e um povo que depende dele. Exatamente ao contrário, né? Exatamente ao contrário do que nós enxergamos hoje como aquilo que a sociedade almeja, né? Aquilo que Deus almeja. Então haverá sempre um conflito, irmãos. Você não conseguirá ter os valores do mundo no seu coração e os valores de Deus também. Conforme diz a palavra de Deus, nós não conseguiremos servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque com certeza nós estaremos entristecendo um deles em algum momento. E Abraão foi chamado para se separar, para sair da onde ele estava ali, para ter uma grande e maravilhosa experiência com Deus. Abraão já era casado, né? Abraão já tinha ali, né, escravos, empregados. Abraão já tinha bens. Abraão já vivia confortavelmente no lugar onde ele estava, em Harã. Mas foi chamado por Deus para sair, para ir para um lugar que ele jamais conhecia. Jamais tinha ouvido falar, aliás, ouvido falar ele poderia, porque era uma terra existente já. Mas uma terra onde ele não conhecia. Uma terra onde, né, ele fundaria estacas ali para que as coisas de Deus começassem a se manifestar na sua vida. Abraão habitou na terra de Canaã muito antes do povo de Israel conquistá-la, né? Fazendo com que ali as coisas que são de Deus já se manifestassem ali na vida de Abraão. Aqui, durante o chamado, ainda Abrão, porque Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, né, mais para frente. Conseguimos entender aqui, irmãos, que aquilo que Abraão fez deve ser aquilo que nós devamos fazer com as nossas vidas todos os dias. Ou seja, abdicar daquilo que o mundo deseja que nós façamos para viver as coisas que são de Deus. Né? Você está buscando a salvação que você não vê. Você está buscando a salvação, né? Na verdade, uma jornada, um caminho que você segue nesse mundo, mas que você não sabe que dia vai chegar, mas que você não sabe quando será esse momento maravilhoso, aonde será esse momento maravilhoso, como estava vivendo ali naquele instante Abraão. E você tem que ter força e fé e esperança para acreditar naquilo que você não vê, porque a própria palavra de Deus diz que ter fé é acreditar naquilo que nós não vemos. E nós temos que acreditar naquilo que Deus nos falou e perseguir aquilo que Deus nos falou para que nós possamos vivenciar, viver num futuro próximo todas as promessas do nosso Deus maravilhoso. Abraão seguiu aquela jornada para que, né, uma multidão fosse abençoada, para que uma multidão, né, que seria a descendência de Abraão fosse abençoada. Abraão não viveu a plenitude de Deus na sua vida porque ele foi um precursor daquilo que Deus havia ali estabelecido, né, para, né, a descendência de Abraão. Abraão viveu Deus, né, durante muitos momentos da sua vida, a partir dos 75 anos de idade, conforme você leu aqui, quando Deus chamou Abraão, ele começou a viver a intensidade de Deus na sua vida, mas a grande e maravilhosa promessa de Deus viria a acontecer milhares e milhares de anos depois deste momento. Eu não tenho expectativa, né, que as trombetas, né, tocarão nos céus, né, que os anjos anunciarão a volta de Cristo ali nas nuvens, né, antes da minha morte. Eu não tenho essa expectativa, né. Quem sabe os meus filhos vivenciem isso, ou os meus netos vivenciem isso, quem sabe, né. O que eu sei, né, é que essa jornada tem que ser construída. O que eu sei, né, é que esse legado tem que ser deixado para, né, para ali a minha descendência, para que eles sejam abençoados na plenitude de Deus em todas as gerações que vierem após mim. Porque essa é a minha responsabilidade espiritual no dia de hoje, né? Como era a responsabilidade espiritual de Abraão naquele momento, quando ele se separou ali para viver as coisas que são de Deus, independentemente do conforto que ele tinha, né, do comodismo que ele já tinha, da autoridade que ele já tinha ali sobre os seus empregados. E nós não podemos perder isso de vista, irmãos, né? Porque vão acontecer, as coisas de Deus vão acontecer nas nossas vidas. Abraão morreu muito antes, né, milhares de anos antes de Jesus nascer. Mas Abraão viveu aquilo, viveu a fé dele. Abraão teve experiências com o próprio Jesus no deserto. Abraão ali teve momentos maravilhosos de Deus, ao ponto de quando Jesus voltou, né, ali numa visão espiritual, Abraão voltar, simbolizando ali que ele estava na presença do Senhor. Nós estaremos na presença de Deus, né, durante a nossa jornada neste mundo, e também, se nós morrermos antes da volta de Cristo, estaremos lá com Ele. E durante a volta de Cristo, também estaremos lá com Ele. Essa é a grande promessa de Deus e nós temos que vivê-la. E você lute para que essas coisas aconteçam na sua vida e nas gerações que virão depois de ti, porque esta é a tua obrigação. Para isto você foi criado, para isto você foi levantado como filho, como servo do Deus Altíssimo, para que as coisas que são de Deus se materializassem na sua vida e também das gerações posteriores que virão depois de você. Você é responsável por isso. Existe uma responsabilidade espiritual sobre a tua vida e você não pode se fazer de sonso em relação a isso, porque destas coisas Deus nos cobrará. Deus nos cobrará de todas as nossas atitudes neste mundo. Deus nos cobrará, né, daquilo que nós devemos ser segundo o coração dele, e não segundo o seu coração, e não segundo os corações que estão aí no mundo tentando influenciar a sociedade a viver sem Deus. Né? Como é impressionante, né, irmãos? Se vocês observarem hoje aí, se vocês observarem, existe um senso comum mundial, né? Uma das palavras proféticas de Jesus Cristo para os últimos tempos é que o mundo se tornaria uma coisa só. Está acontecendo tudo isso? Existe uma unificação, existe uma integração, melhor dizendo, das nações, das culturas, existe uma integração ali da forma de ser, da forma de agir, né? Existe uma integração, né, de como as pessoas hoje interagem umas com as outras, né? Você observa aí quando sai um celular novo, sai no mundo inteiro, quando, né, sai alguma coisa, acontece alguma coisa nova, essa coisa nova é logo expandida para o mundo inteiro, né? O universo, o mundo, ele está se modificando segundo aquilo que Jesus Cristo profetizou que iria acontecer, e nós, né, neste contexto de unificação ou de integração, né, existe algo terrível que é as nações insistirem, né, de viverem sem Deus. O povo de Israel ali é uma nação. Hoje, se você pegar ali a nação de Israel, você vai entender ainda que existe um contexto espiritual sobre aquele povo, por isso eles são tão criticados, por isso eles são tão perseguidos, os judeus são perseguidos, né? Por quê? Porque eles insistem em ser um povo de Deus. Eles insistem, né, que Jerusalém é a cidade de Deus. Eles insistem, né, que eles são o povo escolhido de Deus. Por isso eles são odiados, por isso eles são perseguidos, né, porque eles insistem ainda, o povo judeu tem isso no seu coração. Isso é uma virtude daquele povo, isso é uma virtude dos judeus em todo o mundo, né? Independentemente deles de serem sentimentos verdadeiros, né? Independentemente deles roubarem, enganarem, corromperem, né? Independentemente disso, eles ainda têm esse conceito no coração deles, de serem um povo separado para Deus. O conceito não vale muito se você não praticar aquilo que Deus deseja como povo, né? O povo de Deus é um povo que vive as coisas que são de Deus. Não é um povo que vive a teoria de Deus, né? Nós somos evangélicos. Hoje existem milhões de pessoas no Brasil que são evangélicas, né? Mas para mim tudo isso não tem uma grande importância, porque desses evangélicos, quantos verdadeiramente são pessoas que têm um coração voltado para Deus? Quantas pessoas desses milhões de evangélicos são pessoas que verdadeiramente se separaram para Deus? Né? Hoje em dia, né, o estereótipo, né, aquilo que a pessoa parece ser, é muito valorizado, né? Você fala que é evangélico, a pessoa já faz ali, né, uma figura teórica daquilo que é, e imagina que a pessoa seja, e ali há, com certeza, em diversas oportunidades, uma grande frustração das pessoas que logo imaginam daquilo que a pessoa deveria ser, e às vezes daquilo que a pessoa não é. Devemos tomar cuidado, irmãos amados, porque um povo separado é um povo separado, não por teoria, como hoje é, né, a nação judaica, como hoje o povo judaico vive buscando coisas que já aconteceram, buscando a vinda do Messias que já aconteceu. Nós devemos viver aquilo que Deus estabeleceu de forma plena, para que nós possamos o quê? Estar ali aproveitando as bênçãos do Senhor neste mundo e a salvação no mundo vindouro. Você viu o que Deus disse a Abraão? Ele falou, te farei uma grande nação e te abençoarei. Né? E engrandecerei o nome, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é uma palavra, irmãos, que está viva e pertence a nós. Essa é uma palavra, uma promessa de Deus que pertence a você. Deus te abençoará se você for povo dele, Deus te abençoará. Né? E olha a intensidade da palavra, e as pessoas que não acreditam na palavra, que não têm fé, não conseguem entender aquilo que Deus falou, quando ele disse assim, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Este é o poder de Deus nas nossas vidas. Nós somos separados para Ele, e como nós somos separados para Ele, tudo o que acontece na nossa vida, o Senhor, né? O Senhor, Ele tem prazer, né? Prazer em fazer cumprir na vida dos outros também. Aquele que te abençoa é abençoado por Deus, né? E aquele que te amaldiçoa é amaldiçoado por Deus, porque deseja o mal para a sua vida. Tem um salmo, se eu não me engano, salmo 122, que o Senhor fala, orai pela paz em Israel, né? Orai pela paz em Israel, porque na paz de Israel vocês terão paz. Deus falou a mesma coisa quando o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia, dizendo que eles deveriam ali continuar uma nação no meio ali da Babilônia, para que eles pudessem ser abençoados dentro da Babilônia. Nós devemos, irmãos, compreender isso. Aonde você, por isso que a palavra é clara. Aonde você vai, né, a bênção de Deus te acompanha. Aonde você trabalha, a bênção de Deus te acompanha. Aonde você estuda, a bênção de Deus te acompanha. Aonde você mora, a bênção de Deus te acompanha. Porque você é um povo separado para Deus. Um povo separado. Um povo que cultua, adora o Senhor, então as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida e se estendem ali por onde quer que você vá. É assim, irmãos. É assim a sua vida. Deve ser assim a sua vida. Né? É assim que você deve viver e acreditar. Né? E você deve ministrar isso. Esse lugar vai ser uma bênção. É, onde você trabalha, diga, esse lugar vai ser uma bênção, esse lugar é uma bênção. Aonde você vai, você tem que dizer, né, a bênção de Deus estará sobre este lugar. E é verdade, irmãos, quantas vezes nós vemos circunstâncias, Deus se movendo, né, em empresas de pessoas ímpias, sabe? Porque simplesmente existe um justo ali. Né? Quando Abraão intercedeu por Ló, ali em Sodoma e Gomorra, né? Quando Deus iria destruir, melhor dizendo, quando Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, né? Deus disse a Abraão, se houver um justo naquela cidade, eu não a destruirei. Porque simplesmente existia um justo ali. Para você ver a intensidade e aquilo que Deus fala e aquilo que Deus cumpre quando Ele fala, né? Para você entender os valores de Deus, o que está no coração de Deus. Para você entender o valor que tem, né, uma pessoa com um coração voltado para Ele. Né? Olha, entenda o valor que você tem para Deus. Entenda o valor daquele que é fiel a Deus. Entenda o valor daquele que ama a Deus. Entenda o valor, né, daquele que tem Deus no coração. É muito forte. É muito forte para Deus. É muito forte o Senhor. O próprio Senhor disse no livro de Isaías que ele trocaria nações inteiras por aquele que é fiel a ele. Para você ver, né, aquilo que é importante para Deus, como Deus trata, como Deus trabalha, como Deus faz. Isso não é mentira, irmãos. Nem uma fantasia. Isso acontece verdadeiramente no coração de Deus. E Deus age exatamente como ele falou nesse texto bíblico aqui. Né? Mais para frente, Deus se apresentou de novo a Abraão. Quando ele disse que queria mudar o nome de Abraão e de Sarai também para Sara, ele falou assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Deus deseja isso, que nós andemos na presença dele para que a perfeição dele se manifeste em nós. Né? É aquilo que Paulo falou, né? Cristo vive em mim, já sou diferente, porque Cristo vive em mim. Cristo vivendo em nós, as nossas atitudes mudam, os nossos pensamentos mudam, as nossas ações, né, mudam. Se não for assim, Cristo não vive em você. Se você olhar o apóstolo Paulo, você vai entender que o apóstolo Paulo, ele teve uma jornada muito interessante, porque ele era um judeu romano, né? E ele era um homem extremamente instruído na palavra de Deus. O apóstolo Paulo conhecia muito bem a palavra de Deus, né? Só que ele a interpretava errado. E perseguiu os cristãos, e quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, todo aquele conhecimento que ele tinha de Deus foi clarificado na sua mente, e ele passou o quê? Passou a pregar aquele entendimento que Jesus Cristo tanto deixou aos seus apóstolos e que Paulo tanto ministrou a nós de forma tão clara, precisa e detalhada, para que nós pudéssemos viver segundo o coração de Cristo. Olha os cuidados de Deus, irmãos. Né? Olha os cuidados do Senhor. Abraão não tinha nada para ele ler. Né? Abraão não tinha nada, nenhuma história para ele ler. E aí, ele foi vivendo. O povo de Israel tinha ali, né, em determinado momento, as escrituras de Moisés. Depois teve o povo de Israel, as escrituras dos profetas. E depois, né, depois de Cristo, né, depois de alguns anos da ressurreição de Cristo, nós tivemos ali os evangelhos. E depois, né, os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, de Pedro, de Judas, de João, de Tiago, para que nós pudéssemos hoje ter um embasamento muito mais forte do que os nossos irmãos antepassados puderam ter. Isso é um privilégio que você tem, que eu tenho. E eu volto a dizer, é um privilégio, às vezes, tão desprezado pelas pessoas, né? Tem tudo aquilo, né? Todo o aparato que Deus deseja que nós conheçamos. Nós temos todo o aparato para que isso aconteça, conhecimento de Deus, e nós rejeitamos, as pessoas rejeitam tanto, né, a leitura bíblica e o conhecimento bíblico daquilo que Deus deseja para suas vidas. Se você olhar também, Abraão, quando Deus disse assim: sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e da tua casa, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão errou. Abraão errou, levou seu sobrinho Ló junto. Né? Olha como são as coisas, irmãos. Quando o homem, ele procura adaptar as coisas que são de Deus, não dá certo. Ele levou seu sobrinho junto, Seu sobrinho, né, ele teve depois que correr atrás do sobrinho dele, que foi preso por alguns bandidos para ali libertar Ló. Depois Ló foi para Sodoma e Gomorra lá para vivenciar numa terra pecaminosa e Abraão teve que interceder a Deus ali em favor do seu sobrinho Ló. Quantas vezes as pessoas tentam misturar ali, né, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ordenando e começam a gerar sobre si coisas ruins, porque simplesmente deixaram de obedecer a Deus na sua plenitude. Se você olhar essa história aqui, você vai observar claramente os erros de Abraão também durante esta situação específica. Quando Deus mandou, larga a tua parentela, ele pegou e levou o sobrinho junto, que era parentela, não era sua esposa, não era filho, era parentela. E aí, essa decisão, mais uma vez, gerou consequências ruins. Os empregados de Ló brigavam com os empregados de Abraão, né, traziam ali conflitos. Né, Abraão teve ali que perseguir ali os inimigos de Ló para que ele pudesse retornar. Já estava preso. E depois teve que interceder em favor do seu sobrinho, né, que estava ali na região de Sodoma. Temos que estar atentos a isso também, irmãos. A adaptação das coisas que são de Deus não funciona. Não adianta você ser um crente mais ou menos. Não adianta você ser um crente que parte das coisas de Deus você faz e parte você não faz. Não adianta, irmãos. As coisas ruins te acompanharão. Todas as vezes que você tentar adaptar as coisas que são de Deus, né, elas não funcionarão. Por quê? Porque Deus deseja o quê? Uma separação plena. Deus deseja um contexto espiritual para a nossa vida integral, né? E é por isso que às vezes, irmãos, sabe, e isso é terrível, essas atitudes das pessoas que tentam adaptar as coisas que são de Deus nas suas vidas, são tão terríveis, são tão ruins, porque acabam gerando a falta de fé na própria pessoa, porque as coisas de Deus não acontecem. Ah, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e se esquece daquilo que tem deixado de fazer. Né? Ah, eu tenho me dedicado tanto, eu tenho orado tanto, eu já ouvi isso muitas vezes. Eu tenho orado tanto, pastor, eu tenho orado tanto e não acontece. Né? E o que a pessoa deixou de fazer, ela não considera. Né? E o que ela tinha que estar fazendo e não está fazendo, ela não considera. E começa a olhar só uma situação específica. E, né, eu volto a dizer para os irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida plena, na presença de Deus. É lógico. Se você tiver consciência disso, vai ser muito mais fácil você enfrentar as dificuldades espirituais que você está tendo para vencer aquilo que ainda não está consertado. Porque todos nós temos coisas a melhorar para Deus. O que não pode é nós nos enganarmos a nós mesmos, né, achando que está tudo bem, do jeito que está, sendo que Deus está requerendo isso, aquilo outro, né, e as pessoas não estão se mexendo para isso, e aí Deus vai requerer isso e as consequências virão. Né? Quando nós temos consciência e trabalhamos em favor daquilo que Deus deseja, é uma coisa. Quando nós ignoramos as coisas que Deus deseja, é outra. Ignoramos achando que aquilo não tem importância, ignoramos achando que aquilo não tem influência, ignoramos achando que aquilo, né, não vai trazer efeito nenhum para as nossas vidas. Cuidado. Cuidado, porque o que o nosso Deus deseja é um povo separado. Foi para isso que ele trabalhou todo este tempo. Foi para isso que ele separou Abraão. Foi para isso que ele enviou ali, né, os seus profetas. Foi para isso que ele enviou Jesus. Foi para isso que ele enviou os apóstolos de Cristo. Foi para isso que ele fundou a igreja, que ele criou a igreja. Para que nós pudéssemos ser um povo separado. Um povo santo, né? A gente fala um povo santo, santidade é separação, você sabe disso, né? Santidade é separação e não perfeição. Santidade é separação. É, tanto é que teve uma mulher aí que foi considerada santa hoje, né? É, pela Igreja Católica, né? É. Quantos aqui, né? Quantos aqui estão vivenciando a mesma coisa que aquela mulher viveu, né? E não precisa fazer nenhum anúncio, né? Muito pelo contrário, vivemos as coisas são de Deus de forma plena. Quantos milagres Deus já fez através da sua vida, né? Quantos milagres eu já fiz através da sua vida? Não precisamos ser canonizados, né, para sermos aqueles que Deus, né, escreveu na Bíblia. Nós somos separados, nós somos santificados, um povo santo, um povo eleito, um povo que é usado por Deus com milagres, curas, libertações, um povo que é usado por Deus para arrancar vidas do inferno, um povo que é usado por Deus, né, para constituir, né, uma herança bendita de Deus na terra, para que muitas vidas, geração em geração, alcance ali a glória do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Olhe para o coração de Deus quando você ouve Ele falando que chamou Abraão. Olhe para o coração de Deus, né, quando Moisés foi levado para o Egito para libertar aquele povo. Olhe para o coração de Deus, quando Deus rejeitou Saul e estabeleceu Davi como rei. Olhe para o coração de Deus, quando eu creio, um coração extremamente machucado, mandou o seu povo cativo para a Babilônia, né? Deixou que a cidade santa fosse consumida pelo fogo e pela destruição. Olhe para o coração de Deus, né? E perceba aquilo que ele estava sentindo quando os intentos dele foram adiados por atitudes, adiados, né, por distanciamento, adiados por questões teóricas que não tinham fundamento na vida das pessoas. Olhe para o coração de Deus. Você acha que Deus estava se sentindo satisfeito ali por mandar o seu povo, os seus filhos cativos por 70 anos? Olhe para o coração de Deus e veja a cidade santa, toda murada, construída, fortificada, sendo destruída completamente, se transformando numa vergonha de um povo. Portas queimadas, templo destruído, saqueado, templo de Deus saqueado. Olhe para o coração de Deus. Por que será que Deus deixou as suas emoções de lado, né, o seu amor de lado, para deixar que isso acontecesse na vida daquele povo? Porque simplesmente eles estavam distante dele e não obedeceram a sua voz. Então não eram como se fosse o seu povo. Ao invés de serem chamados de povo de Deus pelo próprio Deus, eles eram chamados pelo próprio Deus de povo rebelde. Israel infiel, Deus chamava aquela nação. Pérfida Israel, Deus chamava aquele povo. Israel infiel. Depois, Deus enviou seus profetas. E ele falava: olha, eu estou tentando, enviei meus servos, começando a falar de madrugada. Né? Começando a falar de madrugada. Depois Deus enviou Jesus. Nem assim as pessoas estão ouvindo a voz de Deus. Enviou os apóstolos, que foram cortados ao meio, crucificados de ponta cabeça, foram chicoteados, arrastados pelas ruas, presos como João na ilha de Patmos, rejeitados, porque as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. E Deus enviou você. Deus enviou você. Não estranhe se as pessoas não quiserem ouvir a sua voz. Mas Deus enviou você. E Deus deseja que a sua voz ecoe neste mundo tenebroso. Porque a palavra dele vai se cumprir. Doa a quem doer. Ainda que o seu povo, suposto povo separado para ele, o renegue com as suas atitudes, o renegue com seus rituais, achando que os rituais, né, são importantes para Deus, não são. Esses dias eu estava meditando assim, né? Quem conhece a oração do Pai Nosso aqui? Todo mundo, né? Oração do Pai Nosso. Por que a oração do Pai Nosso chama Pai Nosso? Não tem sentido. Começou errado. Banalizou a primeira frase da... Banalizou a oração do Pai Nosso. É um nome. Devia ser a oração perfeita, a oração de Jesus, né? A oração, qualquer outro nome aí, né? A oração que devemos fazer. A oração requerida, a oração boa, sei lá. Mas não, chama Pai Nosso. Para mim é um equívoco espiritual, que banalizou o começo da oração, que é na verdade, né? Que é na verdade o fundamento da oração. Pai nosso que estás no céu. Né? Ou seja, já, o clamor começa no primeiro versículo. O clamor começa na primeira frase. Né? E é como a paz do Senhor, né? Virou um bom dia, né? Bom dia. Irmãos, sabe? As coisas que estão ao nosso redor, elas não sempre são boas como parecem ser. As coisas que estão ao nosso redor, sabe? Devem ser discernidas por você. Para que você não se perca, sabe, em rituais. Para que você não se perca em coisas que você faz de forma automática. Para que você não se perca nas coisas que você faz sem entendimento. Sabe, o povo de Deus precisa ser um povo separado mesmo, um povo que trabalha, que age com entendimento, porque aí você vai... dar orientações, você vai dar, assim, aconselhamentos, sem erro, com entendimento, defendendo aquilo que você tem que defender. Né? Que você tenha esse entendimento. Olhe para essa história de Abraão. Veja aquilo que Deus desejou. Né? Não entenda só a história. Porque aqui começa uma história, é lógico que começa uma história, mas não entenda só a história, entenda os intentos de Deus, o coração de Deus, entenda aquilo que Abraão fez errado, entenda as consequências depois, leia esse trecho, você vai ver ali, né, tudo acontecendo, né, você vai ver ali, né, a jornada se modificando, a jornada se perdendo, né, no meio do caminho de Abraão. E aí as coisas vão ficar mais fáceis para você. E aí a tua fé não vai ser fácil de ser derrubada. Você vai fazer não. Você vai entender e você vai dizer, não, os propósitos de Deus são esses. Então eu vou seguir esses propósitos. Deus já te chamou? Deus cuida de você na sua jornada. Ainda que você tenha que passar pelo deserto como Abraão passou, Deus cuidará da sua jornada. Te levará para um caminho maravilhoso de bênção. De bênção. De bênção. E aonde você estiver, as pessoas serão abençoadas. É esse. É essa a jornada. Quando você entrar numa casa, né, ministra a paz de Deus, sim, e entra ali para abençoar, e você vai ver o resultado. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique de pé, eu vou orar por você agora. Aleluia. Escrevi na palavra pastoral essa semana. E obviamente aquilo que estava no meu coração, mas que dizia claramente a respeito ali da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Quem leu a palavra pastoral? Levanta a mão. Quem não leu está perdendo, né? Leiam, irmãos, leiam. Aquilo lá não é uma bobagem. Aquilo não é uma bobagem. Você não vai perder tempo lendo, não. Você vai ganhar conhecimento. Você vai ganhar coisas que são do Senhor. Né? Mas eu dizia ali naquela palavra pastoral, a respeito da autoridade de Deus na nossa vida. Que tudo que acontece na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, tudo o que acontece na nossa vida vem de Deus. Ou é da permissão do Senhor. Né? Quem leu, viu isso. Né? Que aquele que entrega a sua vida a Jesus, dá autoridade a Ele sobre a sua vida. E na autoridade dEle, tudo o que acontece contigo, então, é permissão de Deus ou é vontade de Deus. E ali eu escrevi... Quem sabe, aliás, eu escrevi assim, é necessário que o homem se examine para entender se aquilo que está acontecendo na sua vida não é reflexo daquilo que você tem que mudar na sua vida. Se aquilo que está acontecendo contigo hoje não é reflexo de uma eventual mudança que tem que acontecer contigo ainda. Mudança de pensamento, de palavras, de atitudes. Pensamento, palavras, atitudes. Quem sabe Deus está querendo trabalhar essa questão e aquilo que está acontecendo contigo é para te motivar a fazer isso. E Deus não erra, conforme eu escrevi ali naquele boletim. Examine-se o homem a si mesmo. Esta é uma necessidade diária do homem. Porque quando você se examina, você não se engana. Quando você deixa de se examinar, você está deixando de lado uma oportunidade de você melhorar para Deus. Não abdique da vontade de Deus para a sua vida. Não vai acabar bem a sua vida. Não abdique, né, de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Não vai acabar bem a sua vida se você fizer isso. Vamos orar então.